Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 14 de abril de 2024. Nós hoje temos a tertúlia matinal número 395, com o tema Inconformismo Cosmoético na Juventude. Eu sou o Diego Lopes, sou voluntário da Conscienciologia desde 2011, voluntário da Sinvex atualmente, moro aqui em Foz do Iguaçu, mas sou natural de Curitiba. E vim trazer aqui para vocês esse tema de pesquisa, esse tema que eu estudo desde entre 2015 e 2016, que eu comecei a estudar, a partir ali da questão da rebeldia, estudando a questão da rebeldia na juventude, no contexto da Invex, até chegar na questão aí do inconformismo cosmoético na juventude. Então, minha ideia hoje aqui é, primeiro, fazer uma apresentação mais breve, começar de maneira mais, assim, fazer uma apresentação mais sintética ali, trazer uma visão mais geral ali sobre as ideias que eu trouxe no paper. Nem tudo que está no paper está na apresentação, mais um overview aí. Conforme vocês forem lendo o paper, as ideias que forem surgindo a partir da leitura podem trazer as questões. Vou deixar aberto para se vocês quiserem fazer perguntas ao longo da própria apresentação. Minha ideia vai ser mais rápida a parte da apresentação para a gente poder aprofundar mais o próprio debate. Então, sem mais delongas aí, a gente pode começar já a colocar a apresentação na tela. Para eu já trazer a mesma definição que está no paper, eu coloquei na apresentação só para a gente ter esse ponto de partida. Então, o que que é o inconformismo cosmoético na juventude? O inconformismo cosmoético na juventude é esse ato, né, o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, ainda na fase juvenil, não aceitar de forma passiva as imaturidades, anacronismos, limitações, incoerências na própria manifestação e nas relações com as demais consciências, respeitando os limites da cosmoética. Então, aprofundando um pouquinho a própria questão da definição, né? Então, o que que é esse inconformismo, né? Primeiro, a gente está falando de algo na fase juvenil, mas que não se restringe, né? O próprio inconformismo enquanto traço, enquanto manifestação, ele pode acontecer na vida como um todo, mas o nosso recorte aqui é especificamente na fase juvenil, para falar até da relação com inversão existencial e o papel desse inconformismo na prática, na aplicação da técnica da Invex. Então, tem esse recorte de tempo e envolve, em primeiro passo, essa atitude, essa não aceitação das próprias imaturidades, dos anacronismos, das limitações e incoerências na própria manifestação. Coloquei isso em primeiro lugar na relação também, em frente à relação com as demais consciências, porque dentro do processo que eu estudo aqui, do que eu estou trazendo de proposta em termos de inconformismo cosmético na juventude, em primeiro lugar a gente não deve se conformar com as próprias imaturidades. Sempre parte de um processo primeiro de autocrítica para depois a gente fazer um processo de criticidade, heterocrítica e tudo mais. Então, esse é uma primeira reflexão que eu queria trazer, que está contida nessa definição, que é justamente esse paralelo. Uma coisa que é muito comum na juventude, a gente observar, a gente ver os jovens muitas vezes reclamando, e eu fiz muito isso assim na minha adolescência, de reclamar das questões que são externas à gente. Reclamar dos pais, reclamar da política, reclamar da sociedade, reclamar das limitações que o mundo nos coloca e tal. Mas e a gente nesse papel? Nesse processo? Qual que é o nosso papel dentro desse contexto? Então, o movimento que a gente faz dentro desse processo de inconformismo cosmético é justamente começar pelo processo primeiro de autocriticidade, de desenvolvimento da própria maturidade, para depois a gente passar para um entendimento mais crítico da própria realidade em si. Avançando em relação ao próprio tema, essa pesquisa, como eu comentei, ela começou ali em 2015, a partir de algumas reflexões que eu vinha fazendo sobre a juventude em si, né? Então, eu conheci a Conscienciologia em 2010, comecei a voluntariar em 2011, e em 2010 mesmo eu fiz o CIP, e ali, na época, o curso integrado de Projeciologia, hoje já tem outro nome lá no IPC. Mas ali no curso mesmo, os professores já começaram a me falar dessa tal de Invexes, né? Ah, inversão existencial, você tem perfil e tal, vai atrás, estuda. E aí eu fui atrás, fui estudar, fui entender o que era a técnica, me interessei pela técnica, comecei a aplicar a técnica da inversão existencial, ali entre 2010 e 2011. Nesse mesmo ano, em 2011, ali, conheci o Pedro Borges, que estava mudando para Curitiba ali para fazer faculdade, a gente abriu o Greenvexes lá juntos. E aí, a partir disso, comecei a estudar, a me aprofundar, e nessas pesquisas, uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi essa relação do inversor existencial com o seu meio, né? Com o zeitgeist, com o contexto cultural em que ele está inserido, porque esse choque dos próprios valores, os valores intermissivos da pessoa, os valores pessoais dela com a própria realidade, ela tem um impacto no modo como a pessoa vai aplicar a própria inversão existencial. E aí que eu fui puxando algumas questões, algumas reflexões em cima disso, até chegar na pesquisa que eu fiz sobre a rebeldia. E aí eu apresentei um artigo no SIG de 2016, um primeiro trabalho sobre esse assunto, que foi um artigo sobre rebeldia e rebeldia juvenil e inversão existencial, fazendo uma avaliação das limitações, das causas, dos porquês da gente ter uma tendência maior a ser rebelde na juventude, como que isso pode prejudicar a inversão existencial e como lidar com isso, né? Então, minha ideia sempre foi fazer essa contraposição entre rebeldia e invexis, porque ela é importante, é um fenômeno que faz parte da juventude, mas que a gente precisa aprender a lidar com ele para que, às vezes, uma manifestação mais exagerada nesse sentido desvie a pessoa da própria aplicação da invexis. E disso veio verbete, lives, artigos sobre esse tema, e hoje eu estou trabalhando também num livro, não necessariamente com esse título, né, Inconformismo Cosmoético, mas que vai abarcar, que vai tratar desse tema do inconformismo, da rebeldia e da questão da invexis, desse contexto dentro da própria inversão existencial. Do ponto de vista de vivência pessoal, né, por que que isso sempre me chamou atenção também? Eu sempre fui desde a adolescência, sempre fui um adolescente muito, muito inconformado com as coisas. Não me conformava fácil com nada, assim. Se meus pais diziam que eu não podia fazer alguma coisa, eu sempre perguntava, sempre questionava por quê. Mas por quê que eu não posso fazer aquilo? Mas não tem outro jeito e tal? Ficava questionando. E também eu ficava me questionando e questionando as pessoas também em relação às coisas que acontecia, que eu via no mundo, né? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu que foi bem marcante na minha adolescência foi esse trabalho de voluntariado que eu fiz numa ONG de educação ambiental. A cidade onde eu cresci, que é na região metropolitana ali de Curitiba, Campina Grande do Sul, ela faz parte, ela tem um pedaço dela e de outras cidades que estão ali dentro de uma área de proteção ambiental por conta de uma represa que foi construída ali para abastecer a cidade com água. E por conta disso, criou-se um projeto de educação ambiental para conscientizar os moradores que estavam dentro desse contexto a lidarem bem com a questão do lixo, com a questão da poluição dos rios ali, para melhorar essa situação ali, para a gente ter um ambiente mais limpo, mais ambientalmente correto. E eu fui me engajar nesse trabalho ali com 15 anos, entrei nisso, falei, não, quero mudar a minha realidade, quero entrar nesse processo, quero ajudar. E fui fazer esse trabalho lá nessa ONG, tanto que a foto que está aí na apresentação, daqui do Tertuliário, não dá para ver muito bem, mas quem estiver de casa, acho que vai conseguir enxergar ali esse que está segurando, tipo um garfo assim, grande, né? Eu esqueci o nome desse instrumento, esse ali mais para a direita, abaixo ali, sou eu que estou ali com um macacão até aqui em cima. A gente entrou, nesse dia a gente entrou no rio para tirar o lixo de dentro do rio. Era eu e mais uma galera ali do colégio onde eu estudava, e a gente botava a mão na massa mesmo, assim, tá, o rio está poluído, então a gente vai tirar a poluição dentro desse rio e mostrar para as pessoas que, gente, ó, o rio limpo, ele é melhor do que sujo. Tiramos pneu, geladeira, sofá, todo tipo de coisa a gente tirou dentro desse rio, ele ficou bacana, depois voltaram a poluir, a gente voltou a limpar, enfim, coisas que acontecem dentro desse processo. Mas, assim, essa foi uma primeira experiência marcante ali na adolescência, que foi bem, bem significativa para mim. Foi o primeiro momento em que eu percebi que alguma coisa que eu pudesse fazer, assim, ativamente, podia mudar de fato a realidade onde eu estava inserido. Mudou de maneira bem prática. Mas ainda tinha uma inquietação, assim, que aquele trabalho em si ali, ele mexia com a, digamos assim, com a realidade externa, mas eu sentia uma necessidade de mexer com a minha realidade interna, assim, com o modo como eu funciono, e aquele trabalho de voluntariado na educação ambiental ali não chegava nesse ponto. Mas eu ainda não tinha muita consciência disso, né, nesse momento. Só sabia que tinha aquela inquietação, assim, preciso mexer com as coisas, preciso fazer algo para mudar a realidade, mudar a minha realidade, e esse inconformismo estava ali presente desde o início. Outro ponto importante que eu trago ali é a questão do meu envolvimento com a arte. Então, eu sempre fui muito ligado às questões artísticas, então desenho, literatura, teatro, música, me envolvi com quase tudo, até escultura, assim, o que aparecia de arte, por exemplo, no colégio eu fazia, gostava, me envolvia, fazia fora do colégio também, fazia em casa, tinha uma identificação muito forte com isso. E aí tem uma experiência marcante nesse momento também, que envolve envolve a questão da escrita, que ela é muito séria para mim também, que foi um episódio que aconteceu mais ou menos nessa época ali em que eu entrei no voluntariado na educação ambiental, também ali com uns 15 anos, em que eu estava numa aula de português, a professora passou um filme, aquele filme Fahrenheit 451, que fala sobre o processo lá de um mundo distópico, em que todo mundo queima os livros, que as pessoas não têm mais leitura e tudo mais. A professora passou esse filme, um filme antigo, né? Acho que década de 60, 70, e aí tinha uma questão lá que ela zerou, que eu respondi de um jeito, interpretei o filme de um jeito, e ela zerou porque a interpretação era outra, que ela estava esperando para aquela questão. E eu fiquei inconformado. Eu falei, não, como assim? Nem ia me prejudicar aquela nota, mas assim, era algo do tipo, eu, ao invés de tirar 8, tirei 7. E aí eu falei assim, cara, não é possível, mas está certa a minha questão, eu estou correto na minha interpretação, é uma interpretação possível também. Aí eu peguei e chamei uma amiga que tinha respondido uma questão de uma forma parecida para a gente escrever um texto, a gente escreveu uma redação defendendo a nossa tese de por que aquela questão estava correta. A gente escreveu a redação. E aí a gente entregou essa redação para a professora, ela leu, e no outro dia, quando a gente teve essa aula de português, ela me chamou no canto, chamou nós dois para conversar e depois ela me chamou em separado. Primeiro ela falou assim, olha, gostei do texto que vocês escreveram e vou dar a nota para vocês, acho que vocês fizeram um movimento bacana e tudo mais. E aí depois comigo ela conversou o seguinte, ela perguntou, Diego, já parou para pensar em trabalhar com jornalismo, com escrita, com alguma coisa nessa área? E na época, imagina, 15 anos, estava preocupado com jogar bola, com desenhar, com passar de ano, não estava pensando muito nisso na época, né? Aí foi a primeira vez que eu parei para pensar sobre isso, né? Falei, cara, escrever é algo sério para mim. Eu consegui alterar uma coisa pequena, quase insignificante naquele contexto, mas eu consegui alterar a realidade a partir de uma ideia que eu escrevi. E aquilo mexeu comigo também. Então foi também um primeiro ponto assim, de reconexão com algo que eu vejo que tem a ver com minhas vidas passadas, com meu contexto holobiográfico, dessa relação com a escrita, mas uma escrita engajada, uma escrita para fazer as pessoas pensarem de uma forma diferente. Então esse é um ponto importante também de trazer das minhas vivências para vocês entenderem por que a questão do inconformismo ela está muito conectada comigo. A questão da inadequação, essa sensação constante na adolescência de não estar adequado aos contextos que eu estava, então eu olhava para o mundo e falava assim, cara, mas eu não encontro aqui um lugar que seja meu. Tudo que eu via, eu tinha assim, alguma crítica para fazer, eu achava alguma coisa errada, eu até era bem chato assim, quando eu era adolescente. Assim, muitas vezes eu até era um pouco inconveniente, falava assim, algumas coisas que... eu lembro, assim, até contar, assim, que acho que ilustra bem, né? Meu pai... É uma relação assim, com o pessoal, os políticos ali da cidade onde eles moram, e um em específico foi prefeito durante um período lá, na época ele ainda não era e tal, e a gente foi almoçar na casa deles, eu, sei lá, tinha uns 18 anos na época e tal, e essa questão do ambientalismo muito engajado e tal. A gente estava numa chácara dessa pessoa lá e tal, e almoçando num domingo, meus pais batendo papo, conversando sobre as questões da política, eu com meu irmão, aí eu e ele, a gente na sacada ali, olhando assim, falando, cara, olha só que droga, né? Uma chácara tão bonita, o cara meteu pinos em tudo, e falando alto assim, para ser ouvido mesmo, né? Então, era esse tipo de comportamento que eu tinha na época, assim, o cara detonou a chácara para reflorestar pinos, que é uma árvore... invasora, que ela prejudica o solo, uma série de coisas e tal, e eu tive essa atitude lá. Então eu tinha essa sensação de, cara, mas as coisas estão erradas, a gente precisa mudar esse mundo e tal, e isso tinha muito a ver também com outro tópico ali da questão da multidimensionalidade, porque nessa época da adolescência eu também comecei a vivenciar algumas experiências parapsíquicas. Eu tive muita catalepsia projetiva, tive algumas projeções, e aí comecei a perceber que a realidade ela era multidimensional. Isso veio junto já com algo que já vinha de antes, desde a infância, assim, eu tinha uma coisa, assim, um estranhamento com o catolicismo. Minha família é católica, eu cresci nesse meio. Eu tentava evitar, mas assim, desde a infância, você envolvido naquilo, eu não ia de frente com os meus pais, mas também, assim, fazia o máximo para não ter que ir nas missas, no culto, essas coisas. Fiz a catequese relativamente certinho ali, mas totalmente a contragosto, mas fiz. Então passei por esse processo, mas tinha essa coisa assim também de tipo, ah, cara, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. E aí assim que eu pude, eu parei de ir, parei de me envolver e tudo mais ali entre os 15, 16 anos, tudo mais. E aí junto surgiu essa coisa do parapsiquismo. Então eu via a realidade dentro dessa ótica multidimensional. E ao mesmo tempo via assim, cara, mas não tem ninguém, não conheço ninguém falando sobre isso de uma maneira mais profunda, mais realista, mais concreta. E aí eu queria muito vivenciar os fenômenos parapsíquicos. Quando eu fiquei sabendo, a partir de amigos ali, que alguns amigos me falaram, cara, isso que você está vivenciando aí é viagem astral. Falavam, ah, isso aí você saiu do corpo e tudo mais. Falei, cara, então eu quero vivenciar isso. Só que não tinha uma literatura, não tinha uma informação mais concreta. Eles tinham ouvido falar em algum lugar sobre aquilo e isso chegou até mim. Levou um tempo até eu descobrir o IPC e tudo mais. E isso foi lá justamente em 2010, quando eu conheci a Conscienciologia, que aí eu comecei a estudar mais a fundo isso. Então, esse era o meu contexto de adolescência. Eu olhava para o mundo, via uma série de coisas erradas que eu apontava, que eu queria que mudassem. Tentava transmitir essas ideias a partir da escrita, a partir da literatura, a partir da arte, a partir da música e tudo mais, mas sentia que tudo aquilo ainda era insuficiente, porque faltava uma peça que depois eu descobri que era a questão do paradigma consciencial. E aí, olhando para essa realidade, é que eu fui construindo depois as pesquisas, até para entender essa experiência toda que eu passei na adolescência. Aí a rebeldia em si, né? Então, pensando um pouco mais sobre o tema da rebeldia, até falando um pouco sobre como que eu funcionei dentro desse contexto, né? Eu vejo que a manifestação da rebeldia em si, principalmente ali olhando para a juventude, ela tem uma relação com o porão consciencial. Porque se a gente, olhando hoje, por exemplo, para o meu caso, e até isso pode se aplicar para o caso de muitas pessoas que estão aqui assistindo, estão aí participando aí da tertúlia matinal, vocês podem ter passado por experiências parecidas, desse choque dos valores pessoais com a realidade em que você está inserido. Isso pode acontecer de várias formas. No meu caso, tinha essa questão de uma relação mais forte com a causa do meio ambiente, tinha essa relação com uma crítica social mais forte, de modo como as pessoas vivem a vida delas, até uma questão da superficialidade que eu via que as pessoas têm em relação a uma vida muito intrafísica, sem valores mais profundos, sem uma coisa que me chamava muita atenção. Eu sempre gostei muito do processo do cultivo da intelectualidade, do desenvolvimento da cultura, do entendimento mais profundo das coisas. As pessoas não estavam nem aí para isso, então isso me incomodava. E esse choque de valores, ele pode levar a pessoa a ter uma manifestação rebelde. O que que é isso, né? Por que que isso acontece? Conversando isso com o porão consciencial. A gente, no processo da ressoma, a consciência vem de um determinado nível de lucidez, que ela estava lá no extrafísico, e ela vem para um novo soma em que ela vai ter que passar por todo um processo de readaptação até ela se consolidar enquanto uma consciência intrafísica ali na adultidade. Até ela chegar na adultidade, tudo passa por um processo de desenvolvimento da maturidade biológica e dessa relação da consciencialidade com a biologia e com o meio que ela está inserida. Então, essas limitações que acontecem, elas desencadeiam ali essas limitações entre a relação da consciência com o seu novo soma, seu novo corpo biológico, desencadeiam essa manifestação do porão consciencial. Então, enquanto a consciência ainda não consegue se estabelecer e dominar o próprio soma, e isso é natural dentro desse processo da infância, juventude, muitas vezes os instintos eles vão predominar frente à consciencialidade. O trabalho todo que a gente tenta desenvolver e tenta incentivar na Invexis é que isso aconteça de uma maneira, da maneira mais, digamos assim, ou que isso passe o mais rápido possível, né? Que a pessoa consiga, a partir do desenvolvimento da própria maturidade, das reflexões, da autopesquisa, ela consiga ter essa manifestação mais madura sem ter tanto a manifestação do seu porão consciencial. E a gente vê assim, que quanto mais consciencialmente madura, quanto mais forte a consciência, em termos de bagagem evolutiva, mais essa condição pode acontecer de fato, mais essa mitigação do porão consciencial pode acontecer. Por outro lado, dependendo do tipo de experiências que a consciência vivencia nesse período da adolescência do porão consciencial, determinados contextos podem servir como gatilho para uma junção entre trafares que ela traz de outras vidas com o próprio porão consciencial. Então eu vejo que no meu contexto ali de adolescência, eu tive algumas limitações que elas ajudaram justamente nisso. Que sentido? A minha família minha família surgiu, meus pais vieram do interior do Paraná, são de uma cidadezinha pequena, e foram para Curitiba alguns anos antes de eu nascer. E eu cresci numa cidade da região metropolitana de Curitiba, uma cidade pequena e tudo mais. Então eu tinha, ao mesmo tempo, acesso a uma grande capital, uma cidade grande, com todos os recursos que ela permite, mas toda a minha infância e adolescência, e parte da adolescência foi muito mais centrado nesse universo menor, mais restrito, de uma cidade bem pequena, com 30 mil habitantes e tudo mais. Então, os recursos em termos de pessoas, em termos de experiências, em termos de realidades, era muito mais restrito nesse sentido. Fora que a minha família, nesse período, tinha uma condição de restrição financeira maior. Então, assim, eu fui, digamos assim, estimulado na adolescência. Eu tive que buscar ter uma eu passei por um processo de aceleração da maturidade por conta muito da necessidade da minha família. Porque, assim, meus pais não tinham condições de bancar o que eu quisesse. Eu tinha que ajudar eles em muitas dessas situações que a gente passou por ali. Comecei a trabalhar ali fazendo estágio ali com 17 anos, até podia ter feito isso antes, mas eu fiquei relutando nos 15 ou 16 ali, eles falando assim, cara, você tem que trabalhar, você tem que ajudar a gente não tem condições de te bancar em tudo que você quer, a gente está precisando de ajuda e tal. Aí, aos 17 anos, eu peguei e falei, não, beleza, vou fazer um estágio, vou contribuir com o meu salário aqui em casa e tudo mais. E isso evitou, por exemplo, uma situação que eu vejo que se eu tivesse muitos recursos disponíveis, eu poderia ter desviado ou pela arte, ou pela política, ou teria me engajado completamente nesse processo da educação ambiental, do ambientalismo. Por quê? Porque eu tive que justamente parar com esses processos para poder dar um foco maior para esse contexto familiar. Falei assim, não, eu preciso desenvolver minha autonomia, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar eles e eu preciso ter uma profissão para eu poder depois realmente fazer o que eu quero. E aí eu fui atrás da faculdade, fui fazer a graduação e tudo mais. Então, esse contexto familiar, ele limitou um pouco essas tendências que eu tinha, que poderiam, em um outro contexto, ter se tornado uma rebeldia mais intensa. Então, assim, essa empatia com a minha família, esse senso de responsabilidade diminuiu um pouco aquela fervura dos inconformismos, das reclamações, e aí eu tive que partir para a ação. E aí eu trago aqui também uma questão para a gente refletir, é que muito desse processo de rebeldia vem de uma tendência à vitimização diante das contradições da própria vida humana. Então, eu não tive muito espaço para me vitimizar. Se ou eu agia, ou eu ia ser engolido pela realidade. E eu sabia que eu não podia ceder àquele contexto. Eu precisava, de algum modo, conseguir realizar aquilo que eu queria realizar na minha vida, mesmo não sabendo exatamente o que era aquilo que eu queria realizar naquele momento. Eu tinha muito essa intuição forte ali naquele contexto de adolescência. E aí eu fui atrás da minha autonomia. Fui atrás de ajudar meus pais a dar uma situação mais confortável para eles ali, eles também conseguiram se reorganizar ali naquele contexto que a gente passou. Quando eu concluí a faculdade, por exemplo, aquilo já era um contexto totalmente diferente, eles já estavam muito melhor, eu já estava com uma profissão também definida e eu já estava na Conscienciologia também. Então, isso já foi uma salvaguarda. Eu já terminei a faculdade e logo que eu terminei a faculdade eu conheci a Conscienciologia. Isso me ajudou nesse processo. Então, não houve muito espaço para esse processo de vitimização que eu vejo que acontece na rebeldia. E aí também tem uma classificação que eu trago aqui da rebeldia em três níveis, que isso tem, eu acabei não anotando aqui, mas é um pesquisador espanhol que propôs, um psicólogo espanhol que propôs essa classificação há muito tempo atrás, na década de 70, e até hoje eu não consigo encontrar a fonte original onde ele publicou esses textos. Então, ainda estou tentando encontrar para ver se eu coloco em algum artigo, ou no próprio livro que eu estou escrevendo sobre o assunto, para referenciar ele. Depois eu dou uma olhada aqui e falo o nome dele. Se não me engano, o sobrenome dele é Maura, alguma coisa assim. Mas a classificação dele é a seguinte: a rebeldia, ela pode acontecer ou de forma agressiva, quando o rebelde ele parte para as vias de fato. Até coloquei a foto ali, uma ilustração dos Black Blocs, né? Que lá em 2013, naquelas marchas de 2013, junho de 2013 lá, o movimento vem para a rua, começou todo aquele processo em cima da tarifa de ônibus em São Paulo. Apareceram os Black Blocs ali, que não é algo exclusivo do Brasil, um fenômeno mundial ali, do pessoal que se revolta com esse contexto social, econômico, anticapitalista e tudo mais ali, eles vão e depredam mesmo os ambientes, quebram. Eles tinham um foco muito grande em bancos, essas coisas e tudo mais. Então, esse é um exemplo de rebeldia agressiva, quando tem uma confrontação direta com relação àquele objeto que gera aquele conflito. Pode ter também uma rebeldia transgressiva, que é quando o rebelde ele procura quebrar alguma regra que ele considera limitadora, que ele considera opressora, que ele considera que ela limita a sua manifestação e que tem a ver com o seu processo de revolta, de rebeldia. Então, pode ser desde o jovem ali que desobedece os pais, com relação a alguma coisa que os pais impõem, limitaram em relação ao dia a dia dele ali. Pode ser o hacker que viola as leis de segurança ali da informação, acessando banco de dados de alguma empresa ou do governo. Enfim, tem uma série de situações, tem tudo a ver com esse processo de quebra de regras, de leis, de acordos entre as pessoas. E a regressiva é um processo de inverso em termos de fuga, né? Então, as duas primeiras elas são mais uma confrontação em relação à realidade, e a regressiva tem mais a ver com o processo de fuga. Ou seja, o rebelde, ele se revolta com relação àquela realidade e, ao invés de confrontar ou de tentar lidar com aquela realidade, ele foge. Ele vai tentar viver numa sociedade alternativa, numa comunidade isolada, ou ele vai entrar num movimento hippie, ou ele vai se isolar em relação aos pais. Por exemplo, aquele jovem que fica enfurnado no quarto jogando videogame, que não se relaciona com ninguém, que vive no mundinho dele, ele está ali no processo de rebeldia, muitas vezes de rebeldia regressiva. Então, para ilustrar para vocês como isso pode acontecer. No meu caso, eu nunca, não, 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 obviamente, não ia chegar nesse ponto de manifestar uma rebeldia agressiva, né? Até pelo meu temperamento mais pacífico, assim. Mas eu, sempre que eu podia, eu gostava de quebrar algumas regras, assim, principalmente na relação com meus pais. Então, até uma vez eu mandei, uns anos atrás, quando eu estava pesquisando o assunto, mandei uma mensagem para minha mãe perguntando assim: mãe, como é que eu era na adolescência, assim? Eu era muito rebelde, eu era mais tranquilo, como é que você lidava comigo? Aí ela falou assim: olha, você e teu irmão, eles sempre foram muito difíceis de lidar. Só que você, em relação ao teu irmão, tinha uma diferença, porque nós somos em quatro, mas eu e meu irmão ali, o Saulo, a gente tem uma idade próxima, então ele sempre foi muito mais de falar, de se contrapor, de posicionar aquilo que ele não gostava. E eu sempre era assim. Ela falava: cara, você sempre concordava com o que a gente falava, mas aí no minuto seguinte você fazia o oposto. Então, assim, ah, não faça isso. Eu falava: tá bom, não vou fazer. E aí lá e fazia. Então, era muito mais esse processo de quebrar as regras, de quebrar os acordos, porque eu teimava, eu queria fazer do meu jeito. E muitas coisas nem precisava ter sido assim, mas enfim, naquele momento eu achava que tinha que ser daquele jeito. Outras coisas eu acho que foram importantes, assim. Por exemplo, uma coisa que ele sempre batia no pé comigo, assim, sempre reclamavam bastante, falavam: cara, você voluntaria demais. Isso já no começo da minha relação com a Conscienciologia. E até na época do voluntariado na educação ambiental: você voluntaria demais, você dedica demais a essas coisas e tal, você tem que pegar mais leve e tudo mais. E aí eu falava: não, ok, vamos tentar chegar no meio termo, mas eu sempre ia lá e mantinha o trabalho e tudo mais. Então, tinha esse processo. E o processo da rebeldia regressiva, eu acho que foi das coisas que mais tinha, porque eu ficava mais na minha, assim, tinha o meu grupinho de amigos e tudo mais. eu tinha um processo, principalmente na adolescência, apesar de ter sempre facilidade para lidar com as pessoas, assim, ser um pouco mais extrovertido, mas eu sempre ficava muito contido em relação às minhas ideias. Sempre ficava, depois de passar um período ali, esse período assim de ser mais desbocado e tudo mais, eu comecei a, principalmente na faculdade, a ficar mais na minha, assim, não tentar ficar mais focado no meu grupo de amigos, quase num processo de melancolia, assim, um bom período da faculdade, não me identificava com a maioria das pessoas lá e tudo mais, então ficava sempre na minha, tinha também esse processo de rebeldia mais regressiva. Aí, indo já para se assim, encaminhando mais para o final aqui da apresentação, até para a gente abrir para os debates, no material eu fiz alguns cotejos, assim, então eu trago ali uma tabela que eu faço uma avaliação entre alguns itens que a gente pode avaliar em termos de como eles se manifestam dentro do processo do inconformismo, dentro do processo da rebeldia e dentro de um processo também de conformismo, que eu vejo que é uma manifestação também imatura. De um lado, você não pode ser agressivo, impositivo nas suas reclamações, na sua, no seu, nas suas, nos conflitos que a gente enfrenta no dia a dia. Por outro lado, também não dá para se conformar completamente com tudo. Algumas coisas a gente precisa posicionar, a gente precisa estabelecer. Então, eu faço esse paralelo para a gente tentar caminhar sempre mais para o inconformismo, sempre cosmoético ali, né? Que é uma manifestação mais madura, no meu ponto de vista, em relação tanto à rebeldia quanto a esse conformismo em relação a essa realidade que a gente está inserido. Eu também falo ali um pouco dos efeitos, né? Até vou trazer aqui para o último item. Os efeitos do inconformismo tem esse mega pensene que está lá no léxico de Orto Pensatas, do professor Valdo Vieira, que é conformismo gera serenismo. Na verdade, eu acho que eu digitei errado, agora que estou lembrando. Em conformidade gera serenismo. Inconformidade. Mas tem relação, né? Só um ajuste ali. Conformidade gera serenismo. Por quê? Eu fiquei pensando muito sobre essa frase, né? Por que que a gente chega ao serenismo não se conformando com as coisas? É porque se a gente se conformar, se a gente se mantiver na estagnação evolutiva, a gente não sai do lugar. A gente precisa ter um bom nível de inconformismo para manter esse movimento evolutivo para frente. Para a gente não, em primeiro lugar, não se conformar com as nossas próprias imaturidades e, em segundo lugar, depois procurar uma relação mais evolutiva, mais saudável com o meio que a gente está inserido, que a gente sabe que ele é predominantemente patológico, mas que tem coisas positivas e que a gente pode seguir melhorando ele. E nesse sentido, a gente conclui aí a apresentação para a gente já abrir para os debates e ouvir o que vocês têm aí para a gente conversar.
Muito bem, bom dia, Diego. Muito bacana a tua apresentação, uma série de aspectos aí que a gente fica refletindo e que você está trazendo e que, na minha avaliação, tem um pouco de relação com o processo de posicionamento pessoal, não é?
Exato.
Porque a gente, quando a gente fala de uma rebeldia ou de um conformismo, a gente está num extremo, ou no extremo ou no outro. Não é? E aí, quando a gente fala de um inconformismo cosmoético, significa você buscar um ponto de equilíbrio no meio desse processo mais dogmático, da atuação mais coerente que a gente possa ter enquanto intermissivistas, né? Então, a minha leitura me parece um pouco nesse sentido, e aí você trouxe uma série de vieses, eu acho, depois eu vou deixar para o pessoal aí questionar, que são muito próprios dessa fase, justamente, que você trouxe. Tem a tua vivência, a questão do ambientalismo. Não é? Me lembrou muito a Greta Thunberg, né?
Sim.
Que é um expoente aí, que é controversa a atuação dela, mas ela não deixa de ser uma liderança jovem reconhecida em função das questões ambientais. Tem as questões das artes, que é por onde os jovens às vezes extravasam o seu inconformismo também, né? Então tem uma série de vieses aí que você está trazendo muito interessantes e muito pertinentes, porque eu penso que sim, devemos ter muitos colegas intermissivistas envolvidos nesses meios, não é? E que provavelmente ainda não chegaram, conhece a Conscienciologia. Eu vou abrir
Perfeito.
então para os presentes primeiro, né, Marcelo? Depois a gente tem uma série de perguntas aqui, né, no chat para poder fazer para você.
Muito bom dia, parabéns, Diego, pela apresentação. Você já trabalha esse assunto já há bastante tempo, né? Uhum. E aí a minha pergunta, ela vai, talvez eu faça uma pergunta um pouco inversa, tá? Porque você claramente define aqui o inconformismo cosmoético na juventude, né? Então, então existe algo que é anticosmoético e, portanto, você tem que ter o inconformismo frente a essa ação anticosmoética. Uhum. Né? Tá, até aí está perfeito. Uhum. Olhando para a etimologia, né, do conformismo ou da conformidade, você é se moldar a uma determinada forma. Tá, legal. Agora, a minha pergunta é no sentido inverso, porque eu queria fazer uma outra linha de raciocínio. Uhum. Até porque você trouxe aqui a questão da última Ordo Pensata, né, relacionada ao serenismo. Supondo que a gente pense ao inverso, ou seja, se a gente acesse o processo cosmoético mais avançado, como a gente pode fazer para se moldar, uhum, se conformar a essa situação? Tá certo? Por isso que a minha pergunta é ao inverso, uhum, porque de um lado eu concordo plenamente com o que você está apresentando, a gente deve ficar inconformado frente ao processo anticosmoético. Uhum. Mas e aí, como se moldar a cosmoética? Essa perfeito, é a minha pergunta.
Perfeito. Não, muito interessante você trazer isso, porque eu acho que isso tem uma relação também com uma série de coisas, não só a cosmoética, mas a própria Invexis, paradigma consciencial, uma série de conceitos que a gente traz na própria conscienciologia e que muitas vezes as pessoas entendem que esses conceitos são coisas com as quais, nas quais a gente precisa se moldar ou se encaixar para poder funcionar. E, claro, de certo modo, a gente precisa trabalhar dentro de alguns limites para que isso funcione na prática, né? Então, a cosmoética é algo muito claro. Existem linhas ali que a gente precisa estabelecer e trabalhar dentro delas. Mas uma coisa que muitas vezes eu vejo que as pessoas não param para pensar e não percebem é que o resultado desse, entre aspas, assim, desse conformismo dentro da questão da cosmoética ou da própria da Invexis, do próprio paradigma consciencial, ou desse se encaixar dentro desses limites, ele, na verdade, ele liberta a pessoa e ele torna a pessoa mais autêntica com relação a quem ela é de fato. Então, eu acho que um efeito da própria técnica da inversão existencial é tornar as pessoas mais coerentes com elas mesmas, trazer mais a singularidade consciencial de cada um para a manifestação no dia a dia. Então, nesse sentido, eu acho que um caminho para que a gente possa estar mais alinhado, eu não diria se moldar, assim, mas estar mais alinhado, porque eu acho que é um processo mais de acertar o prumo, acertar a bússola consciencial, para a gente caminhar mais em direção à cosmoética, eu vejo que a pessoa precisa passar por um processo de maior autenticidade com ela mesma. Porque se a pessoa ela não para pensar em quem ela é de fato, em como ela funciona, em quais são seus traços, ela fazer uma autoavaliação franca da própria consciencialidade, ela não vai conseguir ter um alinhamento cosmoético realista. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa ela simplesmente olha para a cosmoética, olha para alguns princípios e fala assim, cara, não, então para ser cosmoético eu preciso agir desse modo, e simplesmente tenta mimetizar esse comportamento, ela não vai ser autêntica, ela vai estar fazendo um processo não estou conseguindo pensar na palavra certa, mas ela vai estar forçando a barra com ela mesma, ela vai estar forçando a barra com a própria consciencialidade. Então, mais inteligente é ela entender em primeiro lugar quem ela é de fato e tentar entender o porquê que existe esse gap entre a sua consciencialidade e aquele comportamento cosmético que ela está almejando, que ela está buscando. E não se conformar com esse gap. É esse que é o ponto. A questão não é a pessoa se encaixar ou se moldar a algo que ela acha que está pré-definido, mas ela não se dá por satisfeita com relação à distância que existe entre ela e uma condição mais evolutiva. Isso vai dar muito mais movimento e isso vai tornar algo, vai levar ela a algo muito mais sustentável, porque ela vai preservar aquilo que ela tem de vivência, aquilo que ela tem de autenticidade, de originalidade, de singularidade. Esse é um efeito assim dessa pesquisa que eu acho que é importante também ressaltar, que a questão do inconformismo cosmoético, eu acho que ele, na minha opinião, ele vem para sanar até uma necessidade pessoal de ser eu mesmo. Eu acho que, no fundo, tudo que eu buscava lá na adolescência é ser coerente comigo mesmo. É manifestar, independente, assim, ah, não, aplico a técnica da Invex, estou na Conscienciologia, mas o que sou eu dentro desse contexto? E aí é que eu acho que as coisas ganham mais consistência, sabe? Não estou querendo dizer aqui que a pessoa vai banalizar a cosmoética, vai fazer negocinho, não. Ela vai tentar entender o que falta para ela, em termos de consciência, chegar naquele ponto. Não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que isso que é o que dá mais força. Obrigado. Desligado.
Bom, eu estava vendo você se colocar, quer dizer, na verdade, eu já estou na terceira idade, mas já serve assim como fazer um paradigma, né?
Uhum.
De modus operandi. Então, eu passei por isso tudo que você está colocando aí, mas numa época que a gente não tinha a Sinvex, não tinha o grupo para onde se encontrar. Então, era muito aquela questão do patinho feio, no meio da família, totalmente, né, desencontrado. Né? Uhum. Então, hoje, assim, eu aprecio muito o trabalho de vocês, né, da Sinvex, porque vocês formam um grupo compacto, um interagindo com o outro, né? Isso é muito importante. Então, o que eu queria falar com você é sobre essa tabela, essa questão do inconformismo cosmoético, porque realmente esse inconformismo parece ser, né? Não sei, estou colocando como hipótese, né? Uma característica essencial de sobrevivência do intermissivista. Porque aí ele tem que lidar com a mesologia, com a família, e ele se posicionar mesmo desde a eternidade. No meu caso, desde quando eu comecei a achar quem eu era, 9 anos. Uhum. Então, e começar a brigar, em posição com a igreja, catecismo, e brigar com o padre, que eu não acreditava no inferno, que isso e aquilo, sabe?
Uhum.
Então, são essas coisas, assim, você estava se colocando e comecei. E sempre fui essa rebeldia que hoje eu... Talvez hoje eu seja mais cosmoética, nem tanto antes, né?
Uhum.
Porque era mais para rebelde, né? Então, é isso aí. É muito importante essa colocação. Eu acho que para a humanidade, para o planeta, né? E quantos jovens não se encontram, né? E como vocês, né? E dizendo, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui e podemos acolhê-los, né? Isso é muito importante.
Uhum.
E essa questão, o que rende, qual é o efeito desse inconformismo? Você colocou aqui autonomia consciencial e autonomia pensênica, né? Né? Você realmente E diz que o que você veio fazer é a questão do auto-absolutismo, né?
Isso.
Né? O contrário do absolutismo é o auto-absolutismo, aquilo você ter a sua independência do modo pensênico, né?
Uhum.
Então, isso é muito importante. Parabéns, tá?
Muito obrigado. Muito
obrigado. Gostei muito.
Muito legal. E isso que você comentou desse processo que muitos de vocês passaram, né? Quem chegou na Conscienciologia, aliás, quem ressomou aí, no século XX, ao longo do século XX, conheceu a Conscienciologia já depois, às vezes, dos 30, 40, 50 anos, quem conheceu a Conscienciologia e não pôde encontrar, por exemplo, Invexes, a própria Conscienciologia na adolescência, vocês tiveram que ter uma fibra, uma resiliência, uma capacidade de ter esse inconformismo cosmoético aqui, muito sério, que eu acho que nós, hoje, as gerações de hoje, de inversores existenciais, têm muito a aprender com vocês, porque às vezes por menos a pessoa abre mão, às vezes por muito menos a pessoa abre mão, ela acaba se conformando com pouco, sabe? Ela se conforma com as próprias imaturidades, ela se conforma com limitações que não são tão realistas, assim, enquanto vocês sustentaram essa autocoerência intermissiva, tiveram as dificuldades que tiveram, cada caso com as suas condições específicas. Eu gosto muito de ler os livros do sim, o pessoal mais veterano, que conta as próprias vivências e tudo mais. Eu lembro muito, um livro que mexeu muito comigo foi o da própria Flávia Guzzi, né? Flávia Guzzi, que ela fala do processo de reciclagem
mudar
dela.
Ou mudar, né?
E mudar ou mudar, exatamente. Então, ali, pô, eu tinha 22, eu li o livro dela e, cara, é isso aqui que eu quero, cara. Tudo, ok, ela estava falando no contexto de Resex e tudo mais ali, mas a Invex e a Resex tem isso. É, a gente precisa mudar ou mudar, não tem jeito. A gente precisa, não pode se conformar com os contextos que a gente está. E sempre num viés em busca do mais evolutivo. Hoje a gente tem a possibilidade, já tem uma estrutura, já tem uma condição de acolher o jovem muito cedo e conseguir dar justamente essa resposta que você comentou. Olha, a gente está aqui, você tem pessoas com quem você pode se conectar, que era o que eu sentia falta na adolescência. E essa tabela aqui, eu acho que a gente pode ir aos pouquinhos entrando nela, mas eu quis justamente trazer algumas... Assim, alguns caminhos de reflexão para a pessoa se tentar se encontrar ali, para ela ver o que, que ela pode deixar de lado e aí ela aplicar traços, aplicar estratégias mais inteligentes para ela poder chegar nesses efeitos que eu comento ali na sequência. Por exemplo, a questão da auto-vitimização, né? Então, por um lado, a gente tem no inconformismo esse processo de ser anti-vitimização, ou seja, a gente não se colocar como vítima, a gente buscar, falar assim, não, eu sou uma consciência, eu sou inteligente, eu tenho um soma, eu estou aqui na vida intrafísica, tenho condições, tenho saúde, vou dar um jeito, o resto eu vou atrás. O que eu preciso, basicamente, é estar vivo, com saúde e consciente do que eu vim fazer. O resto a gente dá um jeito, então a gente não se vitimizar, esse é um primeiro ponto. E, por um outro lado, quando a pessoa ela é rebelde, e ela se inconforma com alguma coisa, ela fica revoltada com alguma coisa, muitas vezes ela vai buscar tentar tornar o algoz dela vítima, vai tentar vitimizar o algoz dela, e a gente não quer isso também, a gente quer estabelecer uma relação saudável. E, assim, em determinadas situações, a consciência que a gente vê como algoz, que está nos atrapalhando de algum jeito, às vezes ela vai seguir o caminho dela e você vai precisar fazer um afastamento, ou você vai ter que ter um convívio com posicionamento de limites bem definidos. Cada caso é um caso, mas o que a gente não pode nem é vitimizar o outro, nem se colocar na condição de vítima, que é o conformismo também. Ali a condição da pessoa se conformar, não, beleza, é isso que tem, então vou obedecer, vou ficar aqui e tal. E ela se conformar, não, ela estabelecer esses limites e ser sempre, eu bato nessa tecla, ela ser coerente consigo mesma, né?
Eu vejo hoje ainda, eu sou professora e psicóloga, pedagoga também, muito ainda casos de crianças, né? E de adolescente com esses traços de inconformismo, de rebeldia, e ainda sendo encaminhados para psicólogos, logicamente psicólogo é muito bom, mas para psiquiatra e tomar remédios controlados, né?
Sim.
Então, isso é... Eu não sou contra o remédio controlado, acho que em determinados casos tem que ter, mas tem que ter muita cuidado, né? Porque às vezes está abafando um trafor, né, desse possível intermissivista que está aflorando aí, né, e não vai chegar até nós. Então, esse cuidado, esse trabalho com a família que é feito pela Evolucim, né, isso é muito importante para ajuda nesse sentido, porque o que eu, assim, por vivência e vejo em vocês também, o intermissivista, ele é visto de forma diferente pela sociedade, né? Pelo social, né? Então, isso aí é uma coisa que deve ser tratada até em palestras, né? Se vocês puderem fazer palestras públicas em escolas, né? E tudo mais, né?
Sim.
Porque como vão ajudar? Minha mãe, só para fechar, né, que eu tomo conta do pedaço, no caso, a minha mãe dizia para mim, minha mãe muito pobre, costureira, falei, eu não tenho dinheiro para levar essa menina ao psicólogo, ao psiquiatra, hoje eu agradeço ela não ter me levado ao psiquiatra, porque senão eu não seria quem eu sou hoje, né? Então, sim, isso é muito importante.
Sim.
Não se... Eu sou psicóloga e defendo que tem que levar a psicologia, mas tem casos e casos, né?
Exato.
Não, obrigada, tá?
Por nada. Só para comentar em cima disso que você trouxe, eu também, eu não sou psicólogo, sou jornalista e tal, então... mas o que eu vejo, assim, é que, da minha experiência, né? na juventude, muitas vezes que a gente precisa, e muitas vezes a gente não, quem está lidando com jovens muitas vezes não tem, é a paciência de ouvir. O que a gente quer é muitas vezes ser ouvido. É o que eu queria lá na minha adolescência, que as pessoas ouvissem as ideias que eu tinha para trazer. E lidasse comigo com maturidade, não como, é mais um adolescente trazendo as ideias. Não, me levasse a sério, sabe? Eu acho que isso foi um ponto importante para comentar. Eu acho que isso eu tive muita sorte, sabe? Porque eu tive professores no colégio que me levaram a sério. Eu comentei dessa professora lá no início, eu comentei bem no início de um caso em que eu escrevi um texto lá para reclamar de uma nota que a professora tinha me dado, e ela voltou atrás com a nota, me deu a nota que eu queria lá, que eu achava que era correta, e ela falou comigo: olha, você deveria pensar seriamente sobre jornalismo, sobre escrita, sobre o papel dessa habilidade que você tem aqui. Tipo assim, ela não simplesmente desconsiderou, tipo, mais um aluno reclamando da nota. Não, ela leu o meu texto. Ela levou em conta o meu pleito ali. E aquilo mexeu comigo, aquilo falou: caramba, as minhas ideias, elas podem ser ouvidas, e se eu escrever elas têm mais força. Então, isso fez uma diferença até hoje, assim. Então, eu acho que a gente precisa, claro, as questões de saúde têm que ser tratadas, a pessoa tem que passar por aquilo que precisa ser feito em termos de psicologia, psiquiatria, mas muitas coisas podem ser ali tratadas se a gente ter mais paciência para ouvir os jovens. Eu acho que isso acontece.
Diego, parabéns aí. Está funcionando o microfone, tá, né? Parabéns pela pesquisa. Eu estava vendo aqui sua tabela. Esse trabalho tem todo um pano de fundo bem político, né? Como você comentou, do seu próprio Olopensene, né? Da sua família, uhum. O ativismo, todo o processo nesse sentido. Então, tem esse pano de fundo. Eu acho que muitos jovens entram para valer nesse processo, né, ideológico. Eu queria falar dessa tabela, tem várias coisas para a gente conversar, né, mas assim, a tabela, o que eu achei interessante, na verdade, ela me parece não com três colunas, mas com duas, né, uma coluna que tem esse inconformismo cosmoético, e as outras duas, o conformismo e a rebeldia, eu vejo que essas manifestações, elas se misturam na mesma consciência. Né? Uhum. Quando a gente estuda dogmatismo, quando a gente estuda personalidade autoritária, processo de... A imaturidade política, de modo geral, a gente vê que isso se manifesta junto. É a mesma consciência se manifestando, ora de um jeito, ora de outro, mas é a partir de uma descompensação, seja emocional ou a partir dessas distorções cognitivas que o jovem acaba tendo ou replicando, né? E isso veio quando eu comecei a estudar o processo da personalidade autoritária, né? Lembra que eu acho que eu te passei até um dicionário de política
eu
lá
lembro,
do Bob. Uhum. Eu não lembro a entrada, acho que era fanatismo, alguma coisa assim.
Eu lembro.
E aí eu comecei a ver, né, tem o Adorno, que o professor Valdo fala bastante, né, desse pesquisador, e ele foi chamado para conduzir uma série de estudos logo depois, assim, da Segunda Guerra, para entender um pouco melhor a natureza do antissemitismo. Tipo assim, por que que você tinha pessoas que acabavam naturalizando isso? O Zazatelli deve ter mais noção desse contexto. E aí ele juntou um grupo de pesquisadores lá, né, de cientistas, uhum, sociais, e eles fizeram uma pesquisa gigantesca, assim, deu relatórios de mais de 1000 páginas e tal. E aí, no fim, ficou estudos sobre a personalidade autoritária. E eles fizeram um conjunto de traços dessas personalidades que, assim, acabavam normalizando políticas fascistas, ou acabavam normalizando, tipo assim, essas descompensações, né? E é muito interessante, porque a gente vê, e o que que tinha lá? Era, de um lado, um processo, e aí ele falava assim, o fanático, de um lado, ele é extremamente auto-subjugado, né? Pelas suas próprias ideias, ou pelas ideias que ele concorda, ou que a autoridade que ele legitima concorda, né? E por outro lado, você tem uma postura bélica contra aquilo que você não, aquilo que você não concorda, né? É, e de dominar, ou de tentar convencer, ou de tentar... E aí eu acho que isso vai muito além do processo, tipo assim, da rebeldia na juventude, isso aparece, mas isso é uma coisa gigantesca que a gente tem que entender melhor e lidar melhor. Porque não é só... E aí o que eles falam lá é que assim, a personalidade autoritária, só para fechar, não é só a pessoa que ela quer mandar nos outros, mas é que ela também ela tem um traço de conformismo de acordo com aquilo que ela... com aqueles valores que, enfim, que estão dentro do seu conjunto de valores, né? Uhum. Então, essas duas colunas, elas são... E aí a gente olha a manifestação hoje das pessoas, né? Eu mesmo, na minha auto-pesquisa, a gente vê essas duas colunas juntas nas mesmas consciências, né? Ora de um jeito, ora de outro, dependendo do contexto em que uhum. ela está manifestada. E aí, isso me leva para uma situação, assim, realmente de entender a cosmoética. Tipo assim, você coloca a cosmoética. Então, talvez, quando a gente entende melhor a cosmoética, é que a gente consegue sair desse pêndulo negativo do processo da heteronomia, né? Então, essas duas colunas, você tem uma heteronomia, você tem normas que vem de fora, né? Ou alguma distorção cognitiva, imaturidade emocional que faz você aderir a esse processo. E esse inconformismo cosmoético, ele precisa dessa autonomia, né? Então, no fim das contas, é isso que você falou, tipo assim, ah, eu só estava querendo me buscar, saber quem que eu era, tal, né? Ver como é que é a minha própria... ter uma manifestação mais autêntica, né? E, no fim das contas, acho que a gente está falando desse processo de autocosmoética, ou o encontro da consciência, ainda jovem, com a própria cosmoética.
Sim.
Para ela conseguir se manifestar de modo mais natural, a partir dos seus valores intermissivos, evolutivos, e reciclando aquilo que precisa, né? Mas eu achei interessantíssimo essas colunas aqui que você faz, essa tabela, porque ela mostra várias coisas, assim. Eu acho que essa pesquisa ela tem um... Ela pode dar muitos frutos, né? Muito para além desse recorte que você traz, né? Sim. Eu acho que esse pano de fundo político, ele é muito rico, e a gente precisa debater um pouco mais isso, assim, para a gente conseguir chegar em algumas conclusões, né? Aqui na Conscienciologia. Eu acho que é bem, bem legal, assim, e agradeço a pesquisa. Queria ver o que você acha disso.
Cara, isso que você trouxe, eu acho que é, assim, é muito sério e tem total relação com a pesquisa, porque um dos objetivos também, em termos de efeito desse trabalho, dessa pesquisa, do que eu espero, é que ele funcione, todos os materiais que eu publico, tudo que eu faço sobre esse assunto, sirva como uma vacina, em especial para o pessoal mais jovem, mas não apenas, mas principalmente para quem está começando, quem é jovem intermissivista, servir como uma vacina em relação a essa nossa relação com esses movimentos de grupo. Porque muitas das coisas que acontecem com a gente em termos de manifestação de rebeldia ou de inconformismo e tudo mais, tem relação, e aí falando das questões de política também, tem relação com esses movimentos de grupo. Quando a gente fala desses exemplos que você trouxe da pesquisa do Adorno lá, a questão do judaísmo, mas também o antissemitismo no caso, né? Mas também os movimentos tanto de esquerda quanto de direita, o fascismo, até tem aqui um livro, esse livro aqui, A Criação da Juventude, deixa eu ver onde é que está a câmera, está aqui. Esse aqui é um excelente livro do John Savage, é um livro que ajuda a gente a entender como a juventude surgiu enquanto um fenômeno social, porque antes do início ali do século XX, a juventude em si não era vista, não tinha um peso tão grande do ponto de vista social, assim, de participação, de papel social. E ela começa a ter um protagonismo muito forte e, assim, ele termina o livro ali na década de 50 com os fenômenos do cinema, em especial aquele filme lá, o Juventude Transviada, que mostra justamente esse personagem, essa caricatura do jovem rebelde, o rebelde sem causa. É rebelde porque é rebelde e pronto. E ele está contra tudo e contra todos. E aqui tem uma das várias coisas que é tratada aqui nesse livro é justamente esses movimentos políticos, por exemplo, a juventude hitlerista, que foi um movimento ali em que os jovens todos se juntaram em torno dessas ideias de um Estado forte, antissemita e belicoso para eliminar uma determinada população. E ele vai voltando, assim, ele vai construindo, na verdade, o modo como essas coisas foram acontecendo, a própria juventude americana, o fenômeno do cinema e da publicidade, as questões da literatura do início do século XX, como que uma série de fenômenos sociais eles foram moldando e foram levando a juventude para ser determinadas situações. Essas questões da política, por exemplo, esses movimentos políticos, eles são um exemplo. Mas o que, que eu vejo assim, nesse sentido? Se a gente tiver consciência de como essas coisas acontecem, funcionam, a gente consegue ficar, de certo modo, imune ou refratário a ser levado pela manada. Porque nós, enquanto humanidade, ainda temos muito esse comportamento de ir em bando, de ir com que a massa tá, para onde a massa tá nos levando. E isso, assim, não só em termos políticos, mas em termos comerciais, sociais, só olhar, por exemplo, para questões de moda. As pessoas vão se vestindo de maneira parecida conforme o mercado vai colocando essas coisas e tudo mais. Determinadas músicas são ouvidas pelas pessoas, dependendo da época, filmes fazem sucesso, trazem determinadas ideias. Então, todo movimento de grupo. E aí, por isso que eu bato na tecla da autenticidade, da autocoerência. Porque se a pessoa ela entende esse processo da rebeldia e do conformismo nesses contextos, ela não vai se deixar levar ou sucumbir a essas pressões. E aí ela vai manter esse processo de autocoerência. Então, dentro dessa tabela, eu concordo contigo que o conformismo e a rebeldia, elas caminham muito junto ali. É um paradoxo que eu vejo muitas vezes, assim, por exemplo, determinados movimentos políticos. Você tem ali o jovem que ele é totalmente inconformado com uma determinada situação social, política, mas ele aceita algumas contradições, bizarrices do próprio movimento político em que ele está inserido. Que aquilo faz parte, que aquilo é aceitável visando aquele fim político que eles estão observando. Então, é um paradoxo que faz parte desse contexto, mas que eu vejo que ele surge justamente por uma falta de autocrítica. A pessoa não tem uma baixa autocriticidade, tem essa relação aqui que é o segundo item, né? Você tem no inconformismo cosmoético uma autocriticidade bem desenvolvida, no conformismo você tem a criticidade, e essa criticidade ela pode ser seletiva, ou seja, você é acrítico com os seus pares ou com um determinado grupo social, mas você tem uma hipercriticidade à crítica em relação a outros grupos, outras situações.
Na juventude isso é mais crítico ainda?
Sim.
Crítico, né? Porque existe ainda uma inexperiência muito grande, essa baixa recuperação.
Exato.
De cons, uma dificuldade da pessoa ela conseguir ela própria já ter um sistema de ideias próprio, né? Então é muito fácil ela aderir a ideologias ou ideias ou paradigmas que já estão postos, né, em culturas de grupo que já estão postos, e aí ela passa a se manifestar desse jeito a partir desse processo. Tem até um lado até meio biológico, né, do comportamento do social, né, nosso. Então, isso daí, assim, faz com que o jovem ele acaba ficando muito mais vulnerável a todo esse processo, né? Quase como a gente coloca, né? O jovem é o termômetro do zeitgeist. Pode ser uma unidade medida, talvez, do próprio zeitgeist, né? A gente quer entender o que está acontecendo, vamos olhar a juventude. Mas é isso aí. Obrigado aí. Depois a gente conversa mais.
Tranquilo.
Muito bem. Antes da gente ir para a próxima pergunta e depois para os teletertulianos, a gente tem várias perguntas aqui, né?
Uhum.
Então, talvez o que o Igor trouxe, né? Ele tem em relação com o processo ainda muito maniqueísta consciencial, né? Que ele não é, às vezes ele é complementar, então a pessoa ela está num extremo no outro e ela está nos dois extremos muitas vezes, né, na manifestação. Uhum. E aí o processo, às vezes, da rebeldia é como você falou, é o movimento da manada, às vezes dentro nossa maturidade intermissiva, você se predispõe a um inconformismo. Mas aí no processo de ressoma, dentro do Olupensene, a manifestação ela acaba ainda, talvez inicialmente, né? Uhum. Depois a maturidade pode vir, mas aí ainda se refletir muito a partir da rebeldia e não de um inconformismo ou de um posicionamento mais, né? Então vamos para mais uma pergunta aí, presencial, depois nós vamos para os nossos teletertulianos.
Alô? Acho que tá, né? Uhum. Diego, muito bacana aqui sua pesquisa, tabela especialmente. Olhando a sua tabela aqui, eu pensei em alguns holopensenes, alguns bolsões assistenciais. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como que foi isso dentro da sua experiência. Uhum. Então, aqui na tabela do conformismo, a evocação que me fez, que me lembrou muito, foi a questão do holopensene religioso. Esse bolsão assistencial dentro da religião. E o da rebeldia, eu pensei em dois, mas pode ser que tenha mais, né? O próprio Olupensene bélico, militar, né? E o revolucionário. Então, eu queria ouvir de você, dentro da sua história, assim, como que você percebeu, até pensando aqui na questão dos efeitos, né? Você em sala de aula, você na sua TENEPS, assim... esses grupos de assistíveis, assim, como que foi esse pessoal contigo, entendeu? Como que isso ecoou na tua psicosfera, uhum. na tua manifestação? Trazendo, por exemplo, para o aspecto assim, da liderança, né? Porque você tem esse aspecto forte, vários intermissivistas, né? Mas a gente, no caso, assim, estou direcionando para você. Uhum. E a liderança ela é um ponto, assim, é um atributo importante porque o líder conecta, né? E você tem essa conexão muito forte, né? Você tem carisma, você tem bom humor. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua história, desses grupos de assistíveis, assim, como que foi, como que está sendo, né? Uhum. Para você.
Perfeito. Então, vou na ordem de como você trouxe, né? Primeiro, os religiosos, né? Até comentei que eu nasci dentro de uma família católica. Então, assim, inevitavelmente tem uma relação com esse grupo. E minha família não é só católica assim no papel, eles são muito católicos mesmo. Assim, então, do lado de pai, do lado da mãe, bastante, até hoje, né, todos muito conectados com o processo da igreja. Até, e aí entra algumas coisas que elas estão em conjunto. Né? Por exemplo, meus pais têm uma liderança social dentro do contexto em que eles estão inseridos ali. E eles sempre foram muito ativos na própria comunidade da igreja. Então, isso dava a eles uma liderança e eu vi isso muito desde pequeno acontecendo, né? O papel deles de puxarem as coisas, de se envolverem nos projetos da comunidade e tudo mais. Depois, meu pai acabou tendo um mandato como vereador na cidade, enfim, aí entra já a questão da política. Mas ainda ficando dentro da religião, eu vejo que eu tenho uma conexão, assim, não é um holopensene que costuma aparecer muito em termos de TENEPS, em termos de dinâmicas parapsíquicas que eu costumo fazer, eventualmente surge. Eu acho que é possível até que eu tenha tido alguma vida no sacerdócio no passado, alguma coisa assim. Mas, assim, eu acho que estava tudo muito misturado. Provavelmente uma vida do sacerdócio que misturava militarismo, que misturava política, coisa do tipo. Tem até uma personalidade específica que eu estudo, assim, que eu acho... Ainda tem que estudar mais a fundo, na verdade. Que até teve duas pessoas que me sugeriram estudar essa pessoa. As duas estão aqui hoje. Uma foi o Leonardo, que está ali em cima, e o outro foi o Zaslavski, que acho que você nem deve lembrar. O Lope de Vega, que é um escritor espanhol... que você comentou uma vez, mas então você já nem lembra mais. Isso há muito tempo atrás, 2012, lá no... Hã? Não, foi antes de Curitiba. Foi num Simvex aqui, eu acho. Você comentou.
Não, só para corroborar. Uns 5 minutos atrás, eu exatamente isso. Lembrei do Lope de Vega, que eu lembro desse dia, que foi um processo assim, bem parapsíquico mesmo, né? Eu tinha visto um filme sobre ele.
Sim.
Era uma semana da Invex, né? A gente conversou um pouco, mas eu olhei assim para você, não sei por que, ver aquela cara, tipo, é o jeitão do Lopo, né? Ele tem que saber do Lopo, alguma coisa assim. Uhum. Aí fui falar, acho que até falei um nome errado, aí eu falei, caramba, né? O Zais falou dele para mim hoje, foi Sim. uma coisa assim bem... bem, bem inesperada, bem sincrônica. E eu lembrei disso agora há 5 minutos, tanto é que eu peguei o celular que eu ia pesquisar e você, aí volta esse assunto, né?
Interessante,
cara. Então, só para registrar aqui.
Então, eu nem estava pensando nisso, mas nessa personalidade, quando você fez a pergunta e startou isso, então acho que tem alguma coisa a ver com essa personalidade. Mas o contexto dele, eu acho que reflete um pouco dessas possibilidades que a gente passou em outras vidas. Por exemplo, ele tem um processo da literatura muito forte, ele escreveu, acho que mais de 400 peças de teatro, uma coisa assim, ele era muito do teatro em si, mas da literatura também. Sempre muito inconformado, rebelde com as coisas, então, na verdade, a vida dele era uma bagunça, assim, teve um monte de casamento, ia atrás de mulher casada, um negócio assim, e brigava com as pessoas e tal. E no fim da vida, mais para o final da vida, ele entrou no sacerdócio para tentar, sei lá, rever as questões até de uma mulher, uma esposa dele que tinha morrido e tudo mais. Então, você vê que é uma coisa que se mistura, né? E, se eu não me engano, acho que ele teve alguma passagem no militarismo também. Então, eu me vejo conectado com esses três grupos. O religioso é um pouco menos. Aí, a questão dos revolucionários e do militarismo, isso é bem mais forte. Isso é bem, bem, bem presente. A minha hipótese, assim, em termos de retrovidas mais recentes, é de que eu tenha... o processo da escrita tenha tido muita ligação com essa escrita engajada, essa escrita revolucionária, então ativismo intelectual e coisas do tipo. Então, até esse movimento que eu faço para falar sobre inconformismo e rebeldia hoje também é para limpar um pouco esse passado, para recompor nesse sentido, porque, por hipótese, eu fui uma pessoa no passado que escrevi muito, que engajei muitas pessoas nesse processo revolucionário, belicoso e tudo mais. Um filme que mexe muito comigo, por exemplo, que até sempre que eu falo desse filme, que a maioria das pessoas, todo mundo fala, ah, eu não gosto, tal, musical, mas é Os Miseráveis, Os Miseráveis, aquele musical. Porque aquilo ali, eu acho que representa muito bem, que é um processo da França revolucionária, depois da Revolução Francesa, uma sequência de volta para a monarquia, volta à república, volta para a monarquia, volta à república, aí as barricadas, os jovens engajados naquele processo político, os movimentos comunistas, os movimentos republicanos, os monarquistas e tudo mais. Eu me identifico muito com isso. Eu acho que talvez não tivesse pegando em armas em si, mas no mínimo eu escrevi sobre coisas que levaram as pessoas a pegar em armas. Então, eu preciso agora fazer esse movimento de recomposição, de dizer para as pessoas que elas não precisam pensar como eu penso, mas que elas devem pensar como elas pensam. Ter esse nível de autonomia pensênica. E aí entra essa questão da rebeldia. Fala assim, gente, ó, calma aí, calma, vamos acalmar os ânimos. A gente não precisa combater as coisas que estão erradas no mundo. Em primeiro lugar, a gente precisa se apaziguar com nós mesmos, resolver os nossos conflitos internos e tentar estabelecer uma relação humana que funcione melhor. Então, eu tenho relação com esses três contextos, militarismo, política, revolucionária, religião. Eu acho que os três estão todos meio misturados e tem essa tendência maior para esses outros dois. Por isso que a rebeldia até pesa mais do que o próprio conformismo. Apesar que, em determinadas situações, eu me vejo mais conformado do que rebelde, assim, olhando para a minha história. Mas é por conta desse paradoxo que a gente estava conversando antes, que em determinadas situações você vai agir de um jeito, de outras de outro, né? Mas é nesse sentido.
Muito bem, Diego, várias felicitações aqui no chat a respeito da tua apresentação. Vou reproduzir uma que eu acho que traduz bem, a Reinalda Fritzen.
Legal.
Parabenizando você, falou muito boa a tua apresentação. O assunto auxiliou muito para a minha pesquisa Convívio Sadio Intergerações. Então vamos lá, as perguntas, vamos pela ordem aqui colocada. A gente tem uma pergunta do nosso colega Tiago Ponto, né? E aí ele traz o seguinte questionamento. Uma das avaliações possíveis do Zeitgeist é uma percepção pessimista sobre o futuro, sobretudo ambiental e sociopolítico. Como o inconformismo pode ajudar ou dificultar essa percepção?
Perfeito. Até ampliando essa questão, primeiro falando disso que você comentou do Zeitgeist em relação ao ambientalismo, eu vi uma notícia esses tempos atrás sobre um novo fenômeno que é o tal da ansiedade ambiental, acho que é alguma coisa assim o termo, que é essa ansiedade que, principalmente entre os jovens, de que eles não vão ter um mundo ambientalmente saudável para viver nos próximos anos por conta do aquecimento global, de toda a destruição que a gente ainda perpetra no planeta. Então, isso é um fato que acontece hoje, está muito ligado ao nosso zeitgeist atual. E eu vejo que, assim, a gente precisa colocar esses assuntos em perspectiva. A gente aqui está falando desses assuntos dentro do paradigma consciencial. Então, a gente precisa entender que essas dificuldades todas que o planeta está passando estão dentro de um contexto mais amplo, que é a própria reurbanização extrafísica. Então, existe um processo de despoluição ambiental que a gente precisa fazer com relação à natureza, mas também precisa fazer uma despoluição holopensênica do planeta, que eu acho que essa é mais séria, porque todos os efeitos negativos que a gente tem com relação ao planeta, na minha opinião, eles decorrem dessas patologias que a gente ainda mantém nas relações entre as consciências, entre extrafisicamente. Então, para poder lidar com essa situação, se a pessoa é um intermissivista, se ela não é intermissivista, é mais difícil, porque ela ainda está num outro paradigma, então é mais... A tendência maior é da pessoa tentar se engajar num movimento ambiental, movimento político, e essas ações têm seu papel, são importantes de acontecer. Mas o papel do intermissivista, que eu vejo que é muito sério nesse sentido, ele é um pouco mais amplo, que ele envolve essa relação multidimensional com essa realidade que a gente está passando. Então, por exemplo, o desenvolvimento da TENEPS, ele vai ajudar nesse sentido. A despoluição extrafísica que a gente pode fazer a partir da TENEPS, ela é real, ela tem efeito, ela existe. E ela tem um papel importante dentro desse processo. Então, eu vejo que muito do papel que nós temos enquanto intermissivistas nesse movimento de melhoria do planeta e lidar com esses zeitgeist envolve uma assunção da autorresponsabilidade em termos dessa transformação que a gente pode fazer dos nossos próprios comportamentos, nossa forma de funcionar, do nosso desenvolvimento parapsíquico, e nesse sentido a gente pode contribuir muito, que o desassédio ele é importante nesse sentido também, a gente pode ajudar muitas consciências a partir do desassédio da própria TENEPS, da própria da TARES, do trabalho que a gente faz aqui. Isso não se restringe só aos intermissivistas, isso se restringe a toda a cadeia de consciências, toda a rede de consciências a qual a gente está conectado, isso impacta o planeta como um todo, né? E aí os jovens, nesse sentido, diante desse zeitgeist, eu acho que tem que refletir também sobre algumas questões que são o seguinte. Quando a gente olha até esse próprio livro aqui que eu comentei, A Criação da Juventude, e eu olho para o contexto em que eu cresci e tudo mais, eu vejo que havia até uma tendência maior ao inconformismo, à rebeldia, à insatisfação com as coisas do que atualmente. E aí, tem dois livros aqui que eu gostaria de sugerir de leitura para poder falar sobre o efeito contrário que eu estou percebendo nesse sentido hoje. Primeiro, esse Aydin, aqui. Cadê a... essa daqui. Aydin, que é da Jean Twing, e tem um prefácio do professor Luiz Felipe Pondé aqui no caso, e o subtítulo aqui do Aydin é Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? Então, esse livro aqui ele é bastante interessante para fazer esse diagnóstico, esse entendimento do nosso zeitgeist, porque, assim, a gente está vendo uma geração chegar à adultidade, uma geração que cresceu cercada por internet, por dispositivos móveis, por fartura, por excesso de tempo de tela e por relações que elas são sempre mediadas por dispositivos, por aparelhos, mas essas mesmas pessoas têm muita dificuldade do tete a tete, do olho a olho, desse contato mais pessoal. E eu vejo que isso está levando as pessoas para essa geração, para uma tendência a um conformismo muito maior do que se tinha antigamente. Assim, uma tendência mais para o conformismo do que para o inconformismo ou para a rebeldia. E isso é um ponto importante para as pessoas pensarem. E é interessante, esse livro aqui, deixa eu até conferir a data da edição dele, de lançamento. Ó, a primeira edição de 2018. Mas em 2010, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, o Nicholas Carr, ele publicou em 2011, esse livro aqui, A Geração Superficial. Eu já usei até em outros trabalhos, no meu primeiro verbete, inclusive, eu usei ele como referência. A Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Lá em 2011, ele já falava sobre o problema que o excesso de conexão, o excesso de rede, de conexão às redes, a esses aparelhos todos, poderia gerar em termos de superficialidade no modo de pensar das gerações futuras, e das, não só dos mais jovens, mas dos adultos também. É, até estava tendo uma discussão, uma conversa esses dias no trabalho, uma pessoa sobre uma questão parecida sobre isso, que era o seguinte, no nosso, tinha um contexto específico lá em que tinha um problema em que as pessoas estavam simplesmente ignorando o problema. Assim, um problema que não podia ser ignorado. Eu acho que isso, se todo mundo parar para pensar, vai encontrar exemplos que existem nos no seus contextos, seja de profissional, familiar, de voluntariado, de pessoas que olham para determinados problemas e simplesmente sentam em cima daquele problema, e quando, na verdade, você não deveria se conformar com aquele problema, você deveria enfrentar ele. Às vezes, o problema é simples, que uma ligação para um cliente, uma conversa interna resolve, mas as pessoas estão meio apáticas, sabe, com as coisas. E eu acho que isso é muito do nosso zeitgeist atual, efeito desse pessimismo, dessa relação excessiva das pessoas com as redes sociais e de uma visão muito distorcida da realidade. Muito, muito a partir do que se vê nas redes, do que se vê na internet, e muito pouco da vivência prática mesmo, né? Então, acho que esse é um efeito que a gente precisa tomar cuidado no zeitgeist, e por isso que, por mais que a rebeldia seja um problema, eu ainda acho que é mais fácil você controlar um rebelde do que você movimentar um conformado. Então, eu acho que é mais sério o problema que a gente vive hoje em termos de levar as pessoas para um conformismo cosmoético do que quando a gente tinha lá atrás de aquietar um pouco os ânimos das pessoas.
Interessante isso que você falou, né? Mais fácil controlar um rebelde do que movimentar um conformado. É para se pensar. E aí entra um pouco um comentário que eu vou fazer em algo que eu ia trazer para a abordagem, que é justamente a questão de como movimentar, como trazer para um contexto mais consciencial, mais reurbanológico, um provável intermissivista dentro de um ambiente como esse, né? Das questões ambientais, que devem ter muitos intermissivistas por lá, né? E eu acho que o que você trouxe ilustra bem é o fato de você trazer uma abordagem, porque sim, o ambientalismo ele está totalmente dentro do nosso processo reurbanológico e reciclonológico, mas é você dar uma abordagem dentro de um contexto mais consciencial, não é? Que o ambiente físico ele tem a interferência também muito direta, né? Perfeito. E quando você joga uma informação como essa, muitas pessoas, talvez, dentro daquele ambiente ambientalista, não vão entender. Mas um intermissivista, provavelmente, né, vai se interessar por isso. Sim. E aí, antes de eu colocar a segunda pergunta do Tiago Pontes, depois a gente volta, eu vou fazer do Eduardo Doria, que eu acho que está mais dentro do contexto que você está trazendo aí. Eu vou tentar colocar, não sei se eu entendi bem a pergunta do Eduardo Doria, tá, Eduardo? Caso eu não consiga colocar você, por favor, se manifeste. Ele traz o seguinte questionamento. Quais são as profilaxias ao jovem inversor, acho que é para não cair no inconformismo cosmoético, ou a partir, né, dentro de um inconformismo cosmoético, não sei, né, visando o bem de todos, mas que acaba caindo na política, nessa época de polarizações das ideologias políticas ainda existentes?
Perfeito. Eu acho que em termos de profilaxia, a pessoa ela precisa sempre buscar pensar por ela mesma. Ela não pode se contentar ou se conformar com argumentos prontos. Eu acho que esse é o principal, assim. Eu vejo por mim, teve um evento marcante na minha adolescência que foi em 2001, o atentado às Torres Gêmeas. Aquilo me... Eu tinha 12 anos... Não, 13 anos na época. 13 anos. Tinha 13 anos na época, bem jovem, assim, mas aquilo mexeu, marcou comigo, e eu, a partir daquilo eu comecei a acompanhar muito o jornal, a buscar ler mais sobre assunto e tal. Eu fiquei muito conectado com todos aqueles assuntos, e desde então até hoje eu gosto muito de ler sobre política de maneira geral, não só a política do nosso país aqui, mas de maneira global, assim, para a gente tentar ter uma visão mais cosmológica, mais ampla da realidade. Eu acho que para a pessoa não cair nesse processo de se conformar com o processo político, ela precisa parar para pensar sobre ela por ela mesma, assim, e entender que toda ideologia política ou todo viés partidário, ele contempla apenas uma parte da realidade. Se você quiser entender a realidade como um todo, você vai precisar ouvir todas as partes e tentar chegar às suas próprias conclusões a partir do seu próprio raciocínio.
Ok. É, antes de eu fazer a seguinte pergunta do Tiago, eu vou trazer a colocação da Cristiane de Liabete, que eu acho que é muito pertinente e tem relação com o ocorrido, aqui talvez você não saiba, não sei o quanto que os presentes sabem, que é relativo à dessoma da nossa colega Marlene Koller. Né? Marlene Koller, que é uma colega nossa que dessomou, e aí a Cristiane está trazendo o seguinte, tema importante, eu gostaria de registrar a sincronicidade do tema de hoje sobre a rebeldia com a dessoma da voluntária Marlene Koller, cujo tema do livro dela trata de rebeldia. Não é?
Sim,
então,
sim.
Que a Marlene receba aí as nossas melhores energias aí dentro do contexto do quanto ela tentou usar a rebeldia dentro de um proveito mais evolutivo e mais homeostático.
Sim, sim.
Pode.
É, acho que, inclusive, hoje não seria a sua tertúlia matinal, né? Ia ser outra pessoa, né?
Eu troquei com a Thalissa,
isso,
minha parceira.
Eu acho que é legal comentar essa sincronicidade.
É, isso é interessante.
Porque não ia, no cronograma original, ia ser a Thalissa.
Exatamente.
Né? E aí houve uma troca, mas, Diego.
Interessante, é
verdade.
Perfeito,
e era o tema, ela trazia muito isso dentro do processo de autopesquisa. Não é? Bom, então vamos à pergunta aí, a segunda, do Tiago Pontes. Qual a relação do tema com o trabalho individual do intermissivista em favor da reurbanização?
Bom, eu acho que eu já comentei um pouco, né? A gente pode aprofundar, mas, por exemplo, eu trouxe a questão da própria TENEPS. Né? Eu vejo que o trabalho que a gente está fazendo na Conscienciologia é um trabalho de formação de equipes que estão trabalhando no processo da Herbex desse planeta. O professor Valdo falava que a gente ia chegar a um pico de Herbex aí nos próximos anos e a coisa ia se estabelecer até ali em 2070 e tudo mais. Mas eu vejo que esse trabalho ele continua depois, né? Essa assistência, essas consciências. E eu vejo que nós, enquanto intermissivistas, nós temos um papel muito sério de reciclagem, em primeiro lugar, de reciclar o nosso modo de funcionar, as nossas manifestações. Por quê? Porque todos os problemas que a gente vê no planeta, boa parte dos problemas que a gente encontra nesse planeta, tem um pouco do nosso dedo lá. Nós fomos lideranças no passado, tivemos atuação em uma série de coisas e a gente contribuiu para a situação que o planeta está hoje. E ao fazer esse movimento de reciclagem, de entrar no curso intermissivo, de mudar o modo de funcionar, de vir aqui, de desdizer muitas coisas que a gente disse no passado e fazer essa conexão com essas consciências que a gente deixou para trás para poder ajudá-las a fazer esse mesmo movimento, isso tudo vai contribuir para que a Herbex aconteça de fato. Então, acho que o que a gente pode fazer de melhor é cumprir as nossas proexes, é fazer esse trabalho bem feito, se preparar para a próxima intermissão e dar continuidade a esse processo.
Muito bem. Vamos então para o próximo questionamento da Mari Lux, nossa tertuliana diária assídua e teletertuliana da TM Matinal também assídua. A Mari Lux pede para você, por favor, comentar um pouco do segundo e o terceiro parágrafo da argumentação, na página 2, sobre desafio e contradições.
Perfeito. Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui para a gente poder debater ele. Em argumentação, trago ali, desafio. Um desafio importante enfrentado pelo jovem intermissivista ao ressomar é lidar, na adolescência, com a coincidência de três situações. A primeira diz respeito à vivência intuitiva dos valores intermissivos por meio da gradual recuperação das unidades de lucidez, os cons. A segunda envolve a manifestação do porão consciencial. A terceira diz respeito ao fato de que, até que se tenha contato com a Conscienciologia, o intermissivista não tem referências concretas na vida humana que apoiem seus valores intermissivos. E aqui o que eu queria explicitar é que eu entendo que o desafio, principalmente do início da vida humana, mas isso vale para a vida humana como um todo, é que a gente tem que lidar com essa equação entre genética, paragenética e mesologia. A gente tem que lidar com nossa biologia, com os nossos instintos, e aí entra o porão consciencial, com a nossa paragenética, ou seja, a nossa memória, nossos valores intermissivos, as nossas retrovidas, os nossos retroegos e as relações que vêm a partir disso. E a mesologia, a cultura, a sociedade que a gente está inserido, isso também tem uma força, uma presença muito forte na nossa formação. Então, a gente não pode esquecer que nós, enquanto consciências intrafísicas, nós somos o resultado dessa equação. Em maior ou menor grau, esses itens eles pesam. Então, a gente precisa entender, claro, o nosso objetivo é fazer com que a paragenética, com que a consciencialidade, ela prevaleça em relação a esses outros dois itens. E a gente pode até utilizar eles a nosso favor, a questão da biologia, a questão da mesologia, para que a gente cumpra a nossa proexis. Mas a gente não pode simplesmente achar que isso vai acontecer de maneira natural. A gente precisa agir de maneira proativa. E o inconformismo, nesse caso, ele vai ajudar nesse sentido. De a gente não pode se conformar com as pressões mesológicas que a gente sofre, nem com as limitações genéticas que a gente tem. A gente precisa lidar com isso e colocar nossa consciencialidade para funcionar dentro desse contexto. E as contradições que eu trago ali, eu digo o seguinte. O intermissivista que não encontrou a conscienciologia e seus colegas de curso intermissivo pode até sentir-se só e perdido, experimentando uma grande contradição ao confrontar os valores pessoais oriundos da última intermissão com os valores da sociedade intrafísica onde está ressomado, que é aquele processo de não identificação que a gente tem, que a gente passa, porque você acabou de sair do curso intermissivo, ressomou, está com uma série de ideias ali no seu paracérebro que são positivas, que são evolutivas para você aplicar aqui na vida intrafísica, mas num novo cérebro você não vai conseguir lembrar daquilo de primeira, aquilo vai ter que ser recuperado aos poucos. E nesse processo você entende intuitivamente o que você tem que fazer, mas quando você olha na prática, a realidade ela é completamente diversa, diferente. Então você pensa, pô, eu tô maluco, o que está acontecendo? Né? O mundo é muito diferente do que eu entendo, do que eu penso. E aí o desafio dessa contradição é justamente o intermissivista ele conseguir passar, sem grandes danos, por esse período entre a ressoma e o primeiro contato com a conscienciologia. Porque ele vai ter que lidar com essas contradições, ele vai ter que ter uma sustentação em relação aos seus valores intermissivos de maneira intuitiva, sem saber exatamente por que ele está fazendo isso, muitas vezes é o que acontece, e lidando com essa equação genética, paragenética, mesologia, lidando com essa dificuldade que é você estar ressomado na vida intrafísica, é uma dificuldade, é um desafio. E aí, até a pessoa encontrar a conscienciologia, ela tem esse desafio. Então, o fato de a gente ter chegado na conscienciologia, o fato da pessoa aplicar a técnica da Resex, aplicar a técnica da Invex, ela sustentar uma proexis, é algo que a gente precisa comemorar também por conta desses desafios. E quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente conseguir chegar mais cedo até as pessoas que estão ressomando, que têm uma praxis para cumprir, mas que ainda não descobriram a conscienciologia, mais a gente consegue ajudar a pessoa a prevenir os problemas que podem surgir dessas contradições.
Muito bem, vamos então mais uma pergunta do Eduardo Doria, que me parece que vai demandar uma complementação da linha que você já está trazendo aí. Uhum. Então, ele parabeniza pela escolha da temática e pergunta, o intermissivista ressomado, estando na síndrome do estrangeiro, tem maior tendência ao inconformismo, seja cosmoético ou não?
Eu acho, pode ser que sim, né? Eu acho que em algum grau eu tive essa síndrome do estrangeiro na adolescência, que para quem talvez não conheça o conceito, né, de maneira bem sintética, tem um livro da professora Mala sobre isso, mas a síndrome do estrangeiro é essa sensação de estranhamento que a ex-consciex, né, agora com sim, aqui na vida intrafísica, ela experimenta, né, é como se a pessoa, a consciência que saiu lá do extrafísico e veio aqui para o intrafísico, ela se sinta como estrangeiro nesse local, e é bem isso, essa sensação de estranhamento, dessas contradições. Então, um efeito possível é que a pessoa entre num processo de rebeldia, esse processo que a gente está falando aqui, ele fique mais acentuado porque, já que eu estou num lugar em que eu não me identifico, que eu me sinto como estrangeiro, e aí tem aquele processo de uma saudade meio inexplicável de um lugar que a pessoa não lembra que é, e que, de pessoas que ela não consegue lembrar quem são, mas ela sente falta. A pessoa ela vai acabar falando assim, bom, já que eu estou num lugar que eu não conheço ninguém, que eu não me identifico, eu vou agir na defensiva. Às vezes ela vai ser agressiva, às vezes ela vai quebrar as regras, às vezes ela vai se afastar, se defender e tal. Então pode surgir, de fato, um comportamento rebelde, ou nesses termos que a gente está trazendo aqui, a partir da síndrome do estrangeiro. Acho que tem relação, sim.
Muito bem. O Murilo Vieira Lino parabeniza, fala, bom te ver aí, Diego, apresentando uma tertúlia matinal. Aí ele faz uma pergunta, acho que você respondeu até um pouco na sua apresentação, mas vale a pena dar uma retomada. Ele pergunta, você já escreveu sobre a indignação cosmoética? Inconformismo cosmoético ainda é pouco debatido.
Boa, boa. Valeu, Murilo. A indignação cosmética eu não cheguei a escrever sobre. Eu, se não me engano, tem algumas coisas escritas sobre o assunto, mas eu não cheguei nesse ponto. Eu tentei ficar num recorte mais específico do inconformismo ali, dentro da questão da juventude, pela relação com a Invexis, mas eu vejo que tem a questão da indignação cosmoética, tem as próprias questões que o Igor trouxe aqui, que são desdobramentos possíveis dessa pesquisa que eu ainda não cheguei, mas que eu já tenho em mente assim, para poder aprofundar em próximas etapas.
Ok, então a gente tem uma pergunta aqui de um canal chamado Livros Tertulianos, não é? Então vamos responder aos livros... Não, perdão, Livros Curitibanos.
Ó.
Como assim? O inconformismo cosmoético nos primeiros estágios do trabalho profissional do intermissivista jovem.
Ah, interessante isso.
Muita autonomia final do trabalho.
Interessante isso. Eu vou aproveitar para comentar um pouquinho da minha experiência também e falar de um livro, que é esse livro aqui, até começar por ele, A Idade Decisiva, o último dos que eu trouxe aqui, da pesquisadora Meg Jay. Ela é uma psicóloga americana, especialista em jovens ali na fase dos 20 aos 30 anos, jovens adultos, né? E uma das coisas que ela aborda nesse livro, assim, falando primeiro do tema central, ela fala sobre a importância do desenvolvimento das pessoas nessa fase dos 20 aos 30 anos de idade, ou seja, o desenvolvimento da maturidade, no caso, a abordagem dela é uma maturidade humana ali, uma abordagem intrafísica, mas o quanto que é importante a vivência de algumas experiências nesse período da vida humana para que a pessoa se torne um adulto completo, um adulto de fato, que consiga ter uma vida saudável, uma vida positiva. E ela fala sobre o processo da adultescência, o quanto que hoje a gente tem uma tendência a muitos jovens buscarem vivenciar uma adolescência tardia, a postergarem determinadas vivências e determinadas experiências, por exemplo, as experiências profissionais, as experiências afetivas, que são importantes nesse período para que a pessoa desenvolva a sua maturidade e ela possa ter um bom nível de autonomia e uma adultidade plena. Então ela fala sobre isso, os riscos de você ter não ter essas experiências e postergar para os 30 anos algumas vivências que já não deveriam acontecer ali, mas deveriam ter acontecido antes. No meu caso, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha uma inquietação e uma coisa assim, cara, ainda não é aqui, não estou no lugar certo, e eu vivia, de certo modo, não um desânimo, mas uma insatisfação, um desgosto com os meus primeiros trabalhos ali, até contando bem rapidamente minha trajetória. Eu comecei quando me formei, eu trabalhei como assessor de imprensa, lá na cidade que eu morava, lá com meus pais, quando o processo de política, assessor de imprensa na prefeitura, depois fui trabalhar produzindo conteúdo para um e-commerce, quando eu rompi com o processo de política e do jornalismo ali e tudo mais. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, trabalhei na área comercial, até depois chegar de fato a trabalhar com marketing, e hoje na área de marketing que eu trabalho, que eu me sinto bem mais realizado profissionalmente, né? E aí, o que eu percebo é que no início tinha muito lá no início da minha carreira profissional, essa insatisfação, essa inadaptação, inadequação com o ambiente profissional, tinha muito a ver com as minhas imaturidades, com a minha falta de paciência com o que é natural da vida humana, que você precisa passar por algumas experiências até você chegar de fato aonde você quer do ponto de vista profissional. E é uma das coisas que a Meg Jay comenta aqui nesse livro, que a gente precisa aprender na fase dos 20 aos 30 anos a investir em experiências que muitas vezes elas nem vão ser tão prazerosas do ponto de vista profissional, mas que elas vão nos dar um capital de experiências, né? Um capital de vida mesmo, assim, de personalidade, que a gente pode utilizar para, entre aspas, comprar um trabalho melhor, assim, negociar um trabalho melhor e que tenha mais a ver com o que a gente gostaria, né? Então, eu acho que é uma coisa que cada um precisa refletir, principalmente quem está entrando no, no, na, na vida profissional, a pensar mais no longo prazo, não ser tão imediatista e tão impulsivo nas coisas. Às vezes, passar um pouco mais de tempo em determinado trabalho, adquirir experiência que aquilo vai te permitir dar os próximos passos onde você quer chegar.
Sempre compreendendo, né, Diego, que o trabalho ele faz parte do processo proexológico. Então, ele pode ser um viés mais evidente da pessoa, ela poder observar a bússola consciencial, não é? Onde que está indicando ou não, não é? E não é necessariamente a programação existencial, para quem é mais novato aí, né, tá com ele, mas ele está muito encaixado, engajado, né? O trabalho, a atuação profissional, não é?
Rosane, não sei se vai dar tempo
pode,
de perguntar.
Pode.
Posso?
Pode.
Tá. Parabéns, Diego, aí pela temática. Obrigado. E pelo continuismo na pesquisa, né? Você já está há vários anos. Eu tenho duas perguntas aí, vamos ver se vai dar.
Vamos lá.
A primeira delas é a seguinte, não sei se você concorda com o seguinte ponto, né? Que o inconformismo cosmoético é a rebeldia cosmoética, de certo modo, né? Quer dizer, você está tornando cosmoético uma criticidade, né? Uma contrapensenidade, etc. Mas aí eu me pergunto o seguinte aqui, né? Também aqui contigo. Por trás do inconformismo cosmoético, quais os valores que estão, né, sustentando isso? Né? Você fala um pouco aqui, valores intermissivos, né? Porque o inconformismo, a rebeldia, são atitudes de negação. Certo? Você está criticando, você está contrariado em relação a algo que está dado. Mas parece assim, talvez com o fim da juventude, isso se torna pouco, de certo modo, né? Quer dizer, você ficar só, isso eu não quero, isso está errado. Isso, e o que, que eu quero, então? Que valores que eu quero vivenciar? Né? Você entende a pergunta?
Entendi.
Faz sentido? Quais valores positivos estão por trás do inconformismo cosmoético, que é uma coisa ainda negativa, eu acho. Será que é negativa?
Entendi. Não, puxando primeiro aquele ponto que você comentou da rebeldia cosmoética, em tese, sim, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que tem de fato, um processo de rebeldia que a gente pode dizer assim, não, a pessoa às vezes precisa se rebelar contra determinadas situações para poder sustentar um posicionamento mais cosmoético. A gente usa uma questão mais de semântica para poder ter uma palavra um pouco mais neutra e não evocar tudo que a rebeldia traz. Mas, a rigor, a gente, assim, são coisas que caminham próximas, né? Agora, em termos de negação e do que está por trás dessa negação, ou o que a gente busca de maneira positiva nesse sentido, eu vejo que quando a gente nega determinadas situações ou fala assim, não, isso aqui eu não quero, é porque a gente gostaria de preencher aquele espaço com outras coisas. Falando da minha experiência, do meu caso, eu comentei bastante aqui já, do processo de uma autocoerência, ou seja, de uma vivência de quem eu sou, de uma autodescoberta, de um aprofundamento do autoconhecimento, de ter uma relação mais coerente, mais franca comigo mesmo e dispor isso de maneira mais clara. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que também tem um processo evolutivo, que eu acho que isso está totalmente correlacionado, porque se você não conforma com a estagnação evolutiva, é porque você quer evoluir. Então, aí entra a busca por, não só pela evolução, mas todas as coisas que vêm junto com isso, que é o processo da interassistência. Então, se você nega um processo, por exemplo, eu nunca gostei de me relacionar com pessoas muito egocêntricas ou pessoas que têm uma baixa empatia para os outros. Eu sempre procurei me cercar de pessoas que têm um cuidado com os outros, uma tendência à interassistência maior. Então, eu acho que é isso uma coisa que a gente busca também. Se você nega esse egocentrismo, é porque você quer uma fraternidade maior, uma interassistência, relações mais justas, mais iguais, não indo para um processo de justiçamento, mas um conjunto de relações que as pessoas tenham espaço para ser quem elas são, de fato. Então, existe uma série de coisas, de valores que eles estão contidos ali, nesse processo de inconformismo, e que, de certo modo, eles estão presentes também na própria rebeldia que a gente encontra em quem vai para a política, em quem vai para o ambientalismo, em quem vai para outras frentes, mas sem essa qualificação do cosmoético, do evolutivo e da visão do paradigma que o paradigma consciencial permite para a gente. Então, o que, que eu via lá, por exemplo, quando eu estava... O que eu vejo hoje observando a minha relação lá com o ambientalismo naquele momento lá da adolescência? Era muito positivo lidar e tentar melhorar a realidade para tornar o meio ambiente ali mais equilibrado, mais positivo e tudo mais. Só que não era o suficiente, nem para mim, nem para as pessoas que estavam ali, porque aquilo ainda era, era só a parte externa, era a casca do processo. A gente não entrava nas questões das pessoas, porque a gente estava falando sobre o meio ambiente. Mas o ambientalista, ele não vai fazer uma auto-pesquisa sobre o que ele precisa reciclar para poder ser um ambientalista melhor. Isso a gente faz aqui na Conscienciologia. Os políticos também não fazem isso. É sempre uma atenção às necessidades de mudança externas e em contraposição a um esquecimento, uma negação das mudanças internas. Então, eu acho que um dos principais valores é esse processo de autoevolução mesmo, de a pessoa mudar para melhor nesse processo.
Temos espaço para a última, se for nos objetivos, e aí eu vou, já vou pedir, Diego, que você, no bojo da resposta, você já faça
bem no ponto da segunda
considerações finais.
Vamos lá. Essa questão da autoevolução consciencial, é o ponto que eu estava querendo chegar mesmo.
Vamos lá.
Você considera que um desafio de tarístico, assim, de esclarecimento para os grupos rebeldes, etc., como compreender que a autoevolução consciencial é compatível com a felicidade? Que a gente vê que, historicamente, parece que isso é visto como um sacrifício.
Sim.
Então, o rebelde não quer o sacrifício, ele não está errado.
Quer dizer, sim.
Nesse ponto, agora parece que não entende por que e como a autoevolução consciencial é algo que é compatível com a felicidade ou é incitamente algo feliz. Que felicidade é essa?
Perfeito. Eu acho que uma das coisas que pode ajudar os rebeldes nesse sentido é compreender que a felicidade não passa, a felicidade íntima pessoal é um fruto de um processo pessoal e não passa por um processo de justiça externa. Você não tem como ser feliz de fato exigindo que o mundo seja justo. E é meio duro falar isso. Assim, a gente vai caminhar nesse sentido, assim, acho que o mundo está evoluindo, está melhorando, mas se você for esperar que o mundo seja completamente justo e positivo, e para ser feliz, a felicidade você nunca vai chegar lá. Você vai estar sempre lutando, brigando e não vai chegar no ponto. Então, acho que o processo é a pessoa conseguir lidar com as contradições da vida humana, mantendo um processo de homeostase pessoal, íntimo. Não sei se respondi, mas é o pouco tempo que temos, então pode falar.
Excelente, muito bem, parabéns. Diego, pela excelente apresentação, sinta-se estimulada a dar continuidade à pergunta, a trazer mais abordagens a respeito desse e de outros temas aqui na tertúlia matinal. Muito obrigada aí pela participação de todos também. Nós tivemos na TM de hoje 70 teletertulianos, 327 acessos e 11 pessoas presentes. Obrigada a todos e aguardamos a todos na semana que vem.
Obrigado a todos, me ajudaram demais aí com as perguntas. Espero voltar mais vezes aqui para trazer desdobramentos dessa pesquisa. E um bom domingo a todos. Obrigado.